A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá pessoal, eu sou Alan Caldas, está começando mais uma edição do Gringolândia, o seu podcast de futebol internacional aqui do GE.globo, edição de número 205, e é a primeira com a participação de um jogador estrangeiro que faz dessa edição uma edição muito especial para a gente. Nós vamos receber hoje o atacante André Silva, atacante português do RB Leipzig, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, vai enfrentar na próxima terça-feira o Manchester City lá na Inglaterra, e esse, obviamente, vai ser o assunto do nosso podcast de hoje, né? O tema não poderia ser outro, vamos falar também um pouco da campanha do RB Leipzig na temporada alemã também, está indo muito bem. O jogo contra o Manchester City vai ser no dia 14 de março, terça-feira. Nós estamos gravando na semana anterior, então, obviamente, ainda tem outros jogos, até o RB Leipzig ainda tem um jogo pelo Campeonato Alemão. A gente não sabe em que momento você está escutando o podcast, mas o tema vai ser o confronto contra o Manchester City. Antes de começar o nosso papo, eu gostaria de lembrar que você pode ouvir o Gringolândia nos diversos aplicativos de áudio do mercado. Então, não deixe de se inscrever para ser notificado a cada nova edição. E você também pode nos encontrar no Twitter pelo @gringolandiage. Então, lá é aquele espaço de interatividade. Você pode dar suas sugestões, críticas, né, conversar com a gente, mandar o seu recado. Bom, em primeiro lugar, antes da entrevista, eu quero agradecer à diretoria e à equipe de comunicação do RB Leipzig por nos permitir essa entrevista, que está sendo feita, obviamente, de forma virtual. O André Silva está no CT do Leipzig, na Alemanha. A gente está conversando aqui do Rio de Janeiro, né, nesse momento importante da temporada para o clube alemão. Né, e também dar as boas-vindas ao André Silva, um atacante português de 27 anos, titular do time alemão, e que nos atende após um dos treinos da equipe, já na reta final de preparação para esse jogo com o Manchester City. Como eu disse, a gente está gravando antes do jogo contra o Borussia Mönchengladbach, que o RB Leipzig vai fazer nesse sábado pelo Campeonato Alemão. Você vai escutar, talvez já até sabendo o resultado da última partida antes do confronto contra o City, mas a gente vai focar no jogo da Champions League, um jogo importante. Lembrando que o RB Leipzig empatou em casa com o Manchester City no jogo de ida, 1-1, e agora vai decidir lá na Inglaterra, pelo regulamento, vocês sabem, da Champions League. Se houver outro empate, vai ter prorrogação, se for preciso, disputa de pênaltis, e quem vencer vai avançar às quartas de final. Bom, André Silva, primeiro, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui no Gringolândia, essa entrevista, e eu queria saber, já começando, né, a conversa, como é que está o espírito do grupo do RB Leipzig com a aproximação desse jogo, que é, como eu disse, muito importante para a equipe, um jogo decisivo, que pode levar o RB Leipzig mais uma vez para as quartas de final da Champions League. Muito obrigado, bom dia.
Bom, o espírito e a motivação da equipa tá em grande. Está no máximo. Nós viemos do empate aqui em casa com o City, e acho que na segunda parte mostramos e sentimos do que éramos realmente capazes. E só temos de chegar lá e demonstrar. Agora, o último jogo que nós tivemos foi da Bundesliga e perdemos em casa do Dortmund. Também sinto que podíamos, se tivéssemos a mesma atitude da segunda parte, marcar e ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim. Temos é de aproveitar os momentos importantes e lembrar-nos também dos momentos que nos correram mal para que isso não volte a acontecer.
Sim, sim. A gente lembra que quando terminou os dias seguintes a esse empate com o Manchester City, lá na Inglaterra a imprensa criticou muito o Manchester City pela atuação. O Pep Guardiola inclusive saiu em defesa do próprio time do RB Leipzig, que ele achou até uma falta de respeito. E lá na Inglaterra consideram que parece que o Manchester City é obrigado a golear todos os times, principalmente quando é uma equipe em que não é considerada favorita, não é um clássico. E o Guardiola, na época, falou: olha, vocês têm que lembrar que tem outra equipe, e é um time muito bom do RB Leipzig. Vocês gostam, você particularmente gosta de ser aquele time que não é o favorito? Eu não sei como se fala no português de Portugal. Aqui no Brasil a gente azarão, azarão, zebra, a gente chama assim. Como é que é em Portugal, quem não é o favorito?
Não, eu acho que é a equipa favorita, a equipa é parecida, é igual.
É, mas o que enfrenta o favorito aqui a gente chama do azarão, aquele que a gente que não espera que vença. Tem algum nome específico lá em Portugal?
Não, é a equipa que tem favoritismo, é a equipa que tem, é favorita a ganhar.
E vocês não são os favoritos nesse confronto, desde sempre, né? Desde o início, a imprensa trata o City como o favorito. Você gosta de ser o adversário, aquele que vai surpreender?
Ah, eu já estou há algum tempo, já tenho um pouco, já percorri por muitos sítios durante a minha carreira e sítios importantes e já estou habituado no futebol a estar em diferentes papéis e temos de adaptar. Claro que quando somos considerados a equipa favorita significa que por fora olham para nós com mais qualidade e olham para nós com mais probabilidade de ganhar e com mais chance. Mas no futebol está cheio de surpresas, está cheio de coisas boas e nós acreditamos que apesar da visão das outras pessoas, apesar da visão da imprensa, apesar da visão lá da Inglaterra, nós acreditamos que nós somos capazes e que nós temos tudo na nossa mão para passar para a próxima fase.
Sim. Você já está desde 2019 no futebol da Alemanha, você jogou primeiro no Eintracht Frankfurt e está um ano e meio no RB Leipzig. Eu queria que você falasse para a gente o que você encontrou aí no Leipzig, porque é um time jovem, né? Um clube fundado em 2009, mas que tem feito boas campanhas, quer dizer, até surpreendendo. Ele era um clube desconhecido que agora já está no meio da elite aí do futebol alemão e também até mesmo europeu. O que você encontrou aí? Fala um pouco do clube, da estrutura de trabalho, se tem algo diferente ou se é uma coisa muito padronizada também em todos os clubes aí da Alemanha.
Não, eu acho é incrível o facto do clube ser bastante recente e já ter este nome na Europa e a nível mundial, porque cresceu rapidamente, demonstrou qualidade rapidamente e isso é sinónimo de trabalho, é sinónimo de esforço e que as coisas estão num caminho certo. Aquilo que eu notei quando vim para aqui é que há muita organização, muito trabalho, as coisas estão bem ordenadas. É como por trás temos a bebida que por si só já é conhecida a nível mundial e o marketing que tem em volta disso, o trabalho que tem em volta disso, por isso é um pouco do mesmo. Eu senti que é uma qualidade enorme, as pessoas depositam uma confiança enorme no meio aqui, no caso quando me contrataram eu senti que depositaram e depositam ainda hoje uma confiança enorme e que sempre serem positivas, sempre a pensar em como podemos melhorar a situação e andar para a frente, por isso acho que é incrível o facto de terem começado tão tarde e já estarem neste papel a nível mundial do futebol, se não for para dizer a nível mundial, pelo menos de Europa e da Champions League, por exemplo.
Sim, e falando em consistência de temporada, é uma temporada que a Champions League naturalmente é o principal, mas não se resume só a isso, né? O RB Leipzig tá no G4 do campeonato alemão, né? Você falou há pouco do jogo contra o Borussia Dortmund, né? A derrota que tirou um pouquinho da distância do líder, mas está ali na briga, né, do G4 do campeonato alemão, também estão nas quartas de final da Copa da Alemanha, quer dizer, estão em todas as frentes, estão brigando em todas as frentes nessa reta final de temporada. E aí eu queria saber como é que vocês lidam com isso, né? Vai vir agora uma sequência de jogos que começam a ser cada vez mais decisivos, até mesmo na Liga, né? Está chegando ao final, cada jogo começa a decidir. O Marco Rose, o treinador, ele costuma revezar o elenco? Você particularmente prefere ter esse controle de minutagem, de desgaste físico, ou gosta de jogar sempre que possível?
Eu gosto de jogar sempre possível. Eu tento, eu tento dar o meu melhor para estar disponível sempre e se possível jogar os 90 e tentar dispor da máxima qualidade, da minha melhor versão em todos os momentos. A verdade é que gosto de estar lá, gosto de desfrutar, gosto de me sentir importante e mais do que isso, gosto de trabalhar e de receber as coisas porque faço por elas. Mas em relação aos próximos jogos que vamos ter e à fase que nos encontramos, todos nós estamos cientes disso. O treinador também tenta nos alertar em relação a essas coisas e que nós temos a qualidade toda, temos de mostrar e que temos de depositar e temos de continuar a demonstrar, porque pronto, o futebol nos espera e nós temos de estar alertas em todos os momentos.
Sim, sim. Nesse sábado, nós estamos gravando, como eu volto a lembrar, né, a gente não sabe em que momento nossos ouvintes estão escutando o podcast, mas a gente está gravando na semana anterior ao jogo contra o Manchester City e, após essa gravação, ainda tem um jogo do RB Leipzig contra o Borussia Mönchengladbach pelo Campeonato Alemão no sábado. Aí eu aproveito e pergunto para o André. Vocês entram em campo, conseguem focar, ficar pensando apenas no jogo do Campeonato Alemão? Ou não tem como ou vocês conseguem dividir, agora é alemão e terça-feira é Champions League, ou não tem como, vocês entram no campo e a cabeça perto de um jogo tão decisivo como esse da Champions League, vocês acabam ficando um pouco divididos assim, olhando o jogo, estão em campo contra o Borussia Mönchengladbach, mas a cabeça às vezes está um pouquinho lá na Inglaterra, como é que é?
Eu não acredito que a equipa pense assim. No meu caso, eu encaro cada jogo como uma final e como o último jogo mais importante da minha carreira. Por isso, neste caso, vamos ter um Mönchengladbach e para mim é o jogo principal, o mais importante, e o próximo ainda não chegou. É preciso nós estarmos com os pés bem assentos no presente, desfrutarmos do presente. E continuar a luta, mas acho que somos todos profissionais e temos de nos concentrar numa coisa, porque se tivermos concentrados em mais do que uma coisa, não vamos conseguir depositar toda a energia e as coisas não serão tão boas como poderiam ser.
Sim, o RB Leipzig, como eu disse, está lutando nas três frentes, né? Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Uhum. E cada uma dessas tem, obviamente, o objetivo é sempre vencer. Claro que todo mundo quer ser campeão em qualquer torneio que está disputando. Agora, objetivamente falando, a Bundesliga é uma competição que ele está um pouquinho... Tem o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund um pouco à frente, disputando a liderança, né, e vocês um pouquinho mais atrás. A Copa da Alemanha, pensando domesticamente, é um objetivo mais alcançável na temporada? Vocês pensam nisso? Ou vocês têm essa ambição de ir o mais longe possível? Vamos ver o que a gente consegue. Quer dizer, ainda dá para sonhar, por exemplo, com um título da Bundesliga? Ou chega uma hora que precisa priorizar uma competição?
Não, acho que como jogador é preciso estarmos sempre adaptados às situações e aproveitar o momento. Nós estamos cientes de que estamos ainda em três competições. Sabemos, claro, que por exemplo, na Bundesliga o controle não está tanto nas nossas mãos, porque há equipas que estão à nossa frente, mas por exemplo na Taça, na Champions League, está tudo nas nossas mãos, está tudo numa situação, numa base tipo igual para nós ou para outra equipa. Mas é pensar momento a momento e cada dia que passa dar o melhor, e sabemos que somos uma equipa com bastante potencial e com um poder bastante grande, só temos é de tentar elevar ao máximo isso e que em todos os momentos tentar ser consistentes, esperar que consigamos levar essa energia toda para os jogos, porque se assim fosse conseguiríamos ganhar os jogos todos, mas é preciso muito trabalho, muita dedicação, é preciso que também as coisas estejam todas do nosso lado e aquilo que nós controlarmos, estarmos sempre atentos e capazes de dar um pouquinho o que nós conseguimos e um pouquinho mais.
Sim, voltando a falar do jogo contra o City, né, você disse, até você citou o jogo da derrota para o Borussia Dortmund, falou: ah, se a gente tivesse feito o segundo tempo como a gente fez contra o City. Aquele segundo tempo contra o City é o que você considera assim, o jogo ideal do RB Leipzig? Qual vai ser a estratégia para terça-feira na Inglaterra? Como é que vocês vão entrar nessa partida?
Não, primeiro, ainda não falamos dessa partida, porque pronto, temos agora o jogo da Mönchengladbach, mas aquilo que eu quis dizer é que naquele jogo, naquele momento, nós sabíamos e mostramos que éramos capazes disso, e se utilizássemos a forma, a energia que depositamos na segunda parte, poderíamos, a partir do que o jogo podia ter um desfecho diferente. Mas aquilo que eu quero dizer é que o futebol varia bastante, também depende muito do adversário. No caso, por exemplo, do City, sabemos que o City é uma equipa que joga, que gosta de ter bola, que tem bastante controle do jogo, que é paciente e tenta colocar o adversário um pouco cansado e sem confiança, mas por isso também depende muito do adversário e aquilo que nós podemos fazer. No caso do jogo do City, tentar com que, como fizemos na segunda parte, com que o City não tivesse tanta confiança no jogo deles e não sentisse tanto controle, que foi o que nós fizemos, acabou por metê-los numa situação de desconforto e a nós numa situação de conforto, e acabou as coisas por serem para nós. Mas cada jogo é um jogo e adversário é um adversário. Se, por exemplo, o City fosse uma equipa que não gostasse de ter a bola, talvez se eles tivessem a bola seria uma situação de desconforto para eles. E por isso, cada situação é completamente diferente. Temos aqui o seu treinador e a equipa que tenta organizar a melhor forma, a melhor tática para que achamos que vai dar a vitória, mas o futebol é muito complexo e é por isso que há tantas pessoas apaixonadas por este desporto e faz surpresa.
Sim, e você acha que esse desconforto que vocês impuseram ao City no segundo tempo, ele vai para a Inglaterra como um fator que pode desestabilizar o time? Ficou alguma coisa ali na cabeça do Pep Guardiola? Esses caras me tiraram da zona de conforto. Quer dizer, isso aí é psicologicamente um ganho para o Leipzig?
Sim, nesse caso, nesse sentido, acho que claramente traz vantagens, porque se no caso do City olharem para o desconforto que nós causamos, certamente eles queriam um jogo fácil, certamente eles querem que as coisas estejam confortáveis do lado deles, por isso acho que acaba por ter essa vantagem, mas eu também acredito que no caso deles, eles vão ver o que é que poderiam ter feito melhor e tentar com que a situação não seja a mesma. Por isso é um jogo totalmente diferente, jogamos fora, temos de estar completamente com os pés bem acendo no chão, alerta em todos os minutos e ceder nas nossas forças e qualidades.
Sim, sim. André, a gente está chegando à reta final da nossa entrevista, vou mudar um pouquinho o foco, estava falando de City de RB Leipzig, vou te perguntar sobre seleção portuguesa, uma perguntinha sobre seleção portuguesa, para a gente aproveitar essa entrevista. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo, daqui a pouco, não vai demorar muito, ele vai ter que se despedir da seleção portuguesa, natural pela idade, e isso vai abrir um espaço enorme, porque hoje ele é a grande atração, obviamente, natural da seleção. Mas Portugal tem uma geração de atacantes. Você, Gonçalo Ramos, Rafael Leão e outros que estão despontando. Quando o Cristiano Ronaldo abrir esse espaço, essa turma que chega aí vai brigar, a briga vai ser boa, né? Portugal conseguiu construir um bom legado da passagem do Cristiano Ronaldo. Hoje tem uma geração não só de atacantes, mas em todas as posições, que é um time bem homogêneo. Como é que você está vendo a seleção hoje? Como é que você se coloca nessa briga por um lugar no ataque, não só agora ainda com o Cristiano Ronaldo, mas futuramente quando a briga for pelos jogadores, vamos dizer assim, ele é um cara que, ele, Messi, são jogadores que todo mundo diz que estão acima de todos. Quando a coisa ficar no terreno de todo mundo mais normal, mais humano, como é que vai ser essa briga aí pela vaga no ataque da seleção de Portugal?
Eu acho que a qualidade que hoje em dia existe na seleção portuguesa, nos jogadores portugueses, tem muito a ver com o Cristiano e com os jogadores que no passado mostraram imensa qualidade e que foram ídolos para bastantes jogadores, por isso é graças a eles, é graças ao trabalho deles que acredito que os jogadores portugueses sentiram que poderiam alcançar grandes níveis e de certa forma foram uma motivação para nós. No caso da Cristiano, da seleção, não sei, eu não sei quais são as ideias da Cristiano, sei que na altura do Mundial ele estava em forma e está sempre em forma com a qualidade que tem, continua a ser o jogador que todos nós sabemos, mas como eu, como todos os outros jogadores, queremos jogar, queremos fazer parte da seleção, queremos ser importantes e vamos todos dar o máximo para poder ajudar o nosso país e para pôr o selecionador com dificuldades em escolher a equipe.
Sim, sim. Bom, por último, a gente vai terminar falando um pouco de futebol brasileiro. Você sabe que Portugal e Brasil têm uma ligação muito forte, histórica, e a língua também e tudo mais. Uhum. E também temos recentemente uma leva de treinadores portugueses que vieram para cá. Jorge Jesus no Flamengo teve muito sucesso. Agora o Abel Ferreira no Palmeiras também está tendo muito sucesso. Temos outros, Luiz Castro no Botafogo. Temos agora o Vitor Pereira passando dificuldades. Passou pelo Corinthians e agora está passando dificuldades no Flamengo. Vocês aí, jogadores portugueses, acompanham o que você acompanha de futebol brasileiro em geral e especificamente sobre treinadores portugueses? Vocês têm notícia? Vocês acompanham? Se ficam curiosos de ver como está? Às vezes não é até um ex-treinador de vocês, pode estar trabalhando aqui. Como é que vocês acompanham isso?
Por acaso, nenhum treinador dos que está, pelo menos os que falou, dos que estão no Brasil, eu não apanho nenhum. O único que me esteve mais perto de ouvir falar talvez foi o Jorge Jesus, por causa dos meus companheiros que tiveram na equipa, mas como jogador de futebol, sou adepto de futebol. E neste caso mundial, é claro que estou a par das notícias do futebol brasileiro. Não é algo que eu acompanho tão assiduamente como aqui na Europa, e também sei que no Brasil as regras são um pouco diferentes, certo?
Sim, sim, sim. É difícil mesmo até fuso horário e tudo mais. Bom, André, eu sei que o nosso tempo é limitado, você está terminando o tempo que você tem para nos atender, e eu gostaria muito de te agradecer, né, por essa entrevista, pelo tempo dedicado ao podcast Gringolândia. Espero que todos tenham gostado. A gente está encerrando nosso podcast com a participação muito especial do André Silva, atacante português do RB Leipzig. Te desejo boa sorte no jogo de terça-feira contra o Manchester City pela Champions League. Que vença o melhor, obviamente, a gente fica com uma pequena predileção. Você nos atendeu também. E vamos ver se o RB Leipzig consegue desbancar o favorito. Mas, independentemente do resultado, passando ou não, vocês ainda têm a temporada toda aí, esse restante de temporada da Alemanha, como a gente disse, brigando em todas as frentes. Queria te agradecer, muito obrigado, e estender o agradecimento à equipe do RB Leipzig.
Muito obrigado, também é um privilégio para mim poder estar aqui, e da minha parte desejo muita sorte também, muito sucesso ao futebol brasileiro.
Eu me despeço de você e dos nossos ouvintes, lembrando que o jogo entre Manchester City e RB Leipzig vai ser na terça-feira, dia 14, às 17 horas, horário daqui de Brasília, né, horário brasileiro oficial, e também nesse dia, na terça-feira, tem Porto e Internacional de Milão. Né, que também é jogo de volta. No primeiro jogo a Inter venceu por 1-0 na Itália, agora vão se enfrentar em Portugal. E as oitavas de final da Champions terminam na quarta-feira também com dois jogos, Napoli e Eintracht Frankfurt. O Napoli venceu na Alemanha o jogo de ida por 2-0, e Real Madrid e Liverpool na Espanha, com grande vantagem para o Real Madrid, que goleou o Liverpool por 5-2 na Inglaterra no jogo de ida. Todos esses jogos vão ter acompanhamento em tempo real do GE.globo, e na quarta-feira eu já convido todos para acompanhar a próxima edição do Gringolândia, que vai ser na quarta-feira, logo após o encerramento das oitavas de final. A gente vai passar limpo todos os resultados, os classificados, se houver alguma zebra, os destaques. Então, estão todos convidados para a próxima edição do Gringolândia, e espero que tenham curtido essa entrevista com o André Silva. Esse podcast teve a edição de Maurício Mota, coordenação de Cláudio Raba e gerência de André Amaral.